Nós temos trazido muitos temas relacionados à saúde, à medicina. E nós quisemos nos debruçar sobre um tema de extrema importância, que é sobre, né, o atendimento dos casos de trauma. Trabalho de médicos que atuam nesses serviços de emergência, a padronização desta avaliação inicial, o atendimento do paciente, que exige técnicas modernas, manobras críticas, não é? O aprimoramento desses critérios, que têm de ser mais avançados e inclusive adotados por inúmeros países, não é? Nós vamos falar desses desafios. Eu vou conversar sobre o assunto com a doutora Roseni dos Reis Rodrigues, que é anestesiologista. Ela que participa do programa de residência médica em anestesiologia da Faculdade de Medicina da USP. Doutora Roseni, bom dia, como vai? Seja bem-vinda aqui ao Jornal da USP.
Bom dia, Roxane. Bom dia a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês.
Nós é que agradecemos muito a solicitação, responder a nossa solicitação. É um tema de extrema importância, o atendimento de trauma, né?
Perfeito.
E isso tem sido desenvolvido, melhorado, aperfeiçoado, e o treinamento constante dos profissionais, dos médicos envolvidos nessa prática de atendimento emergencial é fundamental. Haverá inclusive um simpósio agora no finalzinho do mês que vai tratar deste assunto, voltado especificamente para os médicos. A gente quis aproveitar a oportunidade para falar desse simpósio que acontece no Centro de Convenções Rebouças, não é? Em São Paulo. Muitos vêm inclusive de fora para participar desse evento, que já é o terceiro. Bem, de toda forma, gostaria de ouvir a sua avaliação sobre a importância do aperfeiçoamento constante dos profissionais que lidam com essa realidade difícil no dia a dia, não é?
Isso, perfeito, Roxane. O trauma é realmente um assunto de extrema relevância no país. A gente sempre discute isso aqui nas próprias clínicas, que a gente tem nosso papel social no Brasil com relação à divulgação do tema e ao treinamento das equipes com relação ao atendimento do trauma, visto o nosso volume, se é um volume expressivo de pacientes que chegam para a gente todos os dias. É um hospital grande com todas as especialidades. Então, a gente sabe desse nosso papel, primeiro, socialmente, em relação ao país. O trauma é relevante, sim, porque é uma infecção, uma doença que acomete a doença trauma, não só os grandes centros, mas os pequenos centros também. Em qualquer lugar que você for, você vai encontrar trauma, seja no país em desenvolvimento ou país ultra-desenvolvido. Então, é uma infecção que realmente todos nós temos que nos preocupar. E principalmente o que acomete é uma população eminentemente jovem, né? É a população economicamente ativa, uma população que, quando acometida, traz uma repercussão enorme do ponto de vista econômico para a sociedade. Nós temos nos empenhado bastante aqui no HC, não só de treinar a equipe de anestesia, mas a gente tem um trabalho muito próximo, bem de acordo com a equipe da cirurgia. Nós somos muito alinhados com os cirurgiões, alinhados com a equipe de terapia intensiva, alinhado com a equipe de enfermagem, banco de sangue, porque a gente entende que o trauma não é de um só. O trauma passa por múltiplas especialidades, por múltiplas disciplinas, por múltiplos profissionais de saúde que precisam estar pensando e não só pensando, treinado no seu melhor, na sua parte, em atender o paciente que chega politraumatizado, onde minutos podem fazer toda a diferença no desfecho desse doente. Então, o simpósio de trauma, ele vem, na verdade, corroborar com tudo isso. É nossa cereja do bolo, onde a gente tenta mostrar o que a gente pode fazer de melhor e, principalmente, educar mais profissionais de saúde a não só pensar na doença trauma, mas principalmente como agir de forma melhor no seu serviço, no seu protocolo, independente dos recursos que você tenha, como você pode melhorar o seu serviço para receber esses pacientes. Então, como você falou anteriormente, cada vez mais as técnicas de atendimento têm melhorado com relação a essa população do paciente politraumatizado, desde a sala de emergência, do pré-hospitalar, ao centro cirúrgico e à terapia intensiva.
Uhum.
Cada vez mais a gente tem colocado técnicas mais modernas, uso de ultrassom, as técnicas operatórias estão melhores, novas técnicas têm avançado. Graças a Deus, aqui nas salas clínicas, a gente tem a grande vontade de ter pessoas muito alinhadas com o que existe melhor de tecnologia no Brasil e no mundo. Então, a gente está sempre tentando trazer as melhores técnicas, não só tecnologia, mas técnicas de atendimento do doente de trauma, métodos de reanimação cardiopulmonar, melhor manejo de via aérea. e que faz a diferença no atendimento, sim, do paciente. Então, eu fico muito feliz, né, de poder participar desse processo aqui no HC, onde a gente tenta trazer o melhor, independente de a gente estar no hospital público ou não, mas a gente traz o melhor, o que existe melhor no mundo do atendimento do nosso paciente, na sala de emergência, no centro cirúrgico e na terapia intensiva.
Você tocou num ponto fundamental, que é o atendimento à saúde pública. A maioria só tem esse acesso, né? Não tem condições de ter um atendimento privado, pagar pela saúde. Então, nós estamos falando de um centro de excelência, o Hospital das Clínicas, que, claro, recebe uma demanda muito grande, está sempre sobrecarregado na medida da urgência, da necessidade de atendimento da população, e tem um ponto sensível. Você falou desse papel social, que é muito importante, porque o país é marcado pela insegurança, né? A questão da segurança é muito forte.
Sim.
Você tem os acidentes de trânsito, que é um absurdo que se morre no trânsito hoje. Então, a gente está falando, sim, de casos extremamente graves. Estava vendo uma matéria, inclusive, no Rio de Janeiro, com o crescimento da violência. Ali é constante o problema, mas agora, com o crescimento da violência, eles atendem 10, cada hospital, 10 casos de trauma, casos gravíssimos de trauma,
exato,
por dia, porque está aumentando o poder de fogo, né, as armas. Então, o estrago que isso faz, a guerra, né, no Rio de Janeiro, por exemplo, mas a gente pode considerar São Paulo e outras grandes capitais. Então, você junta, né, doutora, a crise, a morte no trânsito, mais a violência nas ruas, nós temos números de guerra civil, se você contar números anuais. Então, assim, atendimento de trauma, é muita gente que segue em estado gravíssimo e depende,
exatamente,
mesmo do atendimento público e rápido e eficiente para ser salvo, para sobreviver. Então,
exato,
no Brasil tem um aspecto ainda mais dramático, né?
Exato.
Esse atendimento, né? E é isso mesmo? Os casos estão chegando, são muito graves? Por exemplo, esses feridos
graves
de bala...
A gente tem uma preocupação, inclusive, aqui no Hospital das Clínicas, de fazer nossa estatística de quem é o nosso paciente.
Sim.
Por estratificação, qual é a gravidade desse paciente, de onde ele vem, qual é o mecanismo de trauma, ele é vítima de acidente de trânsito, ele é vítima de arma branca, ele é vítima de arma de fogo, ele é vítima de afogamento, ele é vítima de incêndio. Por quê? Porque conforme o mecanismo de trauma dele, o nosso atendimento muda. A gente não pode tratar todo mundo igual em todos os aspectos, embora o atendimento inicial seja igual. Então, a gente tem uma preocupação muito grande para poder oferecer o melhor na forma específica de tratar o paciente quando chega esse momento. Então, para a gente é importante saber qual é a gravidade desse meu doente. Ele é um doente de pequena gravidade, de média gravidade ou de alta gravidade, né? E a gente treina isso, a gente faz a questão, né? Nós temos reuniões semanais com a cirurgia, com a terapia intensiva, com os anestesistas, de treinar desde a população mais nova, com a população em formação, com a nossa residente, de mostrar para ele, olha, esse doente aqui, você reconhece a gravidade por eles, aqueles critérios. São critérios objetivos, não pode ser da sua cabeça, da minha cabeça, são critérios muito embasados na literatura, porque se esse doente é muito grave, esse doente é muito leve, ele tem uma estatística esperada de evolução. E você precisa reconhecer esse doente o mais precocemente possível, principalmente o doente grave, para você poder fazer a diferença nele. Principalmente para não acontecer o que a gente vê em centros de trauma mais, vamos dizer, mais inexperientes, que é subestimar a gravidade do trauma. Isso acontece principalmente em mãos mais inexperientes. O doente grave chega, mas como ele ainda está lúcido, ele ainda está conversando, às vezes ele é subestimado na sua gravidade e ele fica lá, quietinho, esperando. E aí, quando ele agrava, geralmente acontece que você perder um delta T de tempo importante de poder intervir de forma mais assertiva, mais precoce nesse doente. Então, o nosso papel social, como eu falei anteriormente, ele passa também pela formação de quem está aqui, né? De treinar o residente da cirurgia, treinar o residente da anestesia, treinar o residente da terapia intensiva. Como eu te falei anteriormente, nós temos um trabalho aqui muito próximo. Graças a Deus aqui a gente tem uma relação muito boa com nossos cirurgiões, uma relação muito boa com a terapia intensiva. A gente se vê aqui como um time só, pensando no mesmo objetivo.
São vários profissionais
do doente do trauma.
E são vários profissionais, como a senhora destacou, envolvidos nesse atendimento emergencial.
Sim.
Você precisa... Agora, curiosidade mesmo, né? Sempre me interessei muito por essa, porque eu acho o trabalho de tamanha relevância esse atendimento emergencial, o primeiro atendimento, quando chega, né, uma pessoa em condições críticas. Então, você precisa de um cardiologista, de um anestesiologista, precisa de alguém que trate só exclusivamente problemas neurológicos, né? Cirurgiões, neurocirurgiões. Você precisa de uma... Estou esquecendo de alguma coisa importante, doutora? Quem mais?
Não, na verdade, a primeira coisa que a gente premissa, que a gente fala, a gente que gosta de doente, né? Gosta de trauma, gosta de tratar de paciente grave. Aqui no Sol das Clínicas, a gente tem a grande vantagem de ter todos os profissionais. Então, quem está responsável pela sala de emergência, principalmente um cirurgião de trauma, que tem formação em trauma, então ele é um cirurgião geral com formação em trauma. Uhum. E quando ele vê, e tem, hoje nós temos a grande vantagem também ter anestesiologistas de trauma na sala de emergência, que é copiando os padrões de excelência americano.
Ah, o anestesiologista também é específico para trauma?
Isso,
ah,
hoje interessante. A gente treinou a equipe, colocou o anestesista também na sala de emergência do trauma. Uhum. E hoje a gente pensa em conjunto e esse doente já sobe de uma forma mais otimizada para o centro cirúrgico quando ele é um paciente cirúrgico. O cirurgião de trauma, ele tem um papel fundamental, não só de triar esse doente, como indicar a cirurgia precocemente, mas principalmente de ver se ele precisa, nesse momento, agregar outras especialidades ou não. Se ele precisa chamar um neurocirurgião, se ele precisa chamar um ortopedista, se ele precisa chamar um vascular. Então, o cirurgião de trauma, ele é um papel fundamental, é aquele elo central que sai unindo as pontas.
Uhum.
E na hora, depois que ele fez a avaliação primária, a avaliação inicial, ele avalia conforme o julgamento clínico dele, se precisa chamar outras especialidades ou não. Então, para a gente, como anestesiologista aqui nas salas clínicas, a gente fica muito confortável, que a gente tem uma equipe altamente treinada da cirurgia, que nos ajuda, nos auxilia e nos dá confiança, né, de tratar esse doente do ponto de vista anestésico, de todas as suas instabilidades, de forma conjunta e principalmente sabendo exatamente o que o doente tem. Então, a gente fica de forma muito mais confortável, mais confiante, até para dirigir nossa técnica anestésica.
Muito então, interessante.
Assim, uhum, então. É muito interessante porque o pessoal sempre faz essa pergunta, mas eu preciso de um cardiologista para ver a parte do coração? Nessa hora, não. Nessa hora, você precisa de um médico que entenda de trauma. E assim, a gente tem umas peculiaridades bem interessantes no trauma, né? Que só vê quem faz trauma. É. Quem não faz trauma não pensa em determinadas situações. E a pessoa, como a gente faz muito trauma aqui, é muito peculiar você observar alguns aspectos específicos de diferentes sistemas. Você procura aquelas lesões que vão matar no hospital, mas que podem levar o doente ao óbito dentro de semanas a meses. Uhum. Mas que o diagnóstico tem que ser agora.
Claro.
Você fala que em traumas você tem três picos de morte. As lesões que matam na cena, que infelizmente levam o paciente ao óbito na cena, que você não tem como interferir. Os pacientes que morrem nas primeiras horas, que estão no hospital, que muitas vezes a gente tem como interferir. Mas tem muitas lesões que só vão se manifestar dias a semanas depois, que é o terceiro pico de morte. Então, nossa função é tentar limitar ou reverter essas lesões que podem levar o doente ao óbito no hospital, mas principalmente lembrar daquelas lesões que só acontecem depois, porque o processo de doença ele continua. Embora a lesão tenha sido lá na cena, no pré-hospitalar, na rua, no acidente que aconteceu fora do hospital, algumas lesões elas são contínuas por conta das alterações vasculares, alterações hemodinâmicas que a gente tem, e que o doente faz tomografia, faz registro, faz todo o método de imagem mais sofisticado e ele não diagnostica.
Uhum.
Mas a gente sabe que por conta das alterações orgânicas de resposta ao trauma, elas vão acontecer dentro de semanas a dias. Então,
essa parte eu não conhecia mesmo, essas consequências que podem vir depois de semanas. E não é incomum isso, não, né?
Não, não é incomum. Isso é bem relatado, inclusive, na literatura, que é o terceiro pico de mortalidade relacionado ao trauma.
Muito bem.
Lesões que acontecem depois por conta do trauma inicial. E que nos métodos de diagnóstico iniciais, elas podem não aparecer.
Uhum. Agora, doutora Roseni, para a gente concluir, então, e é claro que eu vou dizer uma coisa que é óbvia, mas é importante a gente destacar que o nível de atendimento que é realizado no Hospital das Clínicas responde a um nível técnico que os hospitais do mundo fazem, né? E isso,
exato,
a gente já fala, é um centro de excelência, claro, mas é importante saber que você pode ter um atendimento público, gratuito e com esse nível, né, de especialidade, de excelência, que é o que o Hospital das Clínicas realiza. Vocês trocam as informações, se aprimoram e esses padrões são seguidos, né? Hoje o Brasil segue padrões de níveis de países desenvolvidos no mundo todo.
Perfeito. E eu me orgulho muito disso, Roxane. A gente, realmente, eu acho que a grande diferença da Hospital das Clínicas é que a gente não só tem tecnologia, mas a gente tem, o mais importante, pessoas.
Ah,
pessoas,
sim,
que realmente gostam e os olhos brilham quando atendem o paciente do trauma e principalmente quando ele sai bem. Então, mais do que tecnologia e material, eu acho que a gente tem a sorte de trabalhar com um time de pessoas que gostam do que fazem e principalmente têm prazer de passar isso para frente para as próximas gerações que estão vindo aí para nos suceder.
Claro, olha, é muito importante. Por isso que eu quis falar desse assunto, é um assunto que me chama bastante atenção, né? E a gente vendo como é que é o trabalho, a exigência de um profissional desse numa situação de emergência, realmente precisa de uma técnica muito apurada. Bom, claro que o simpósio acontece no final do mês, nos dias 28 e 29 de julho, no Centro de Convenções Rebouças. Todas as informações sobre esse terceiro simpósio e a participação, ele é voltado, obviamente, para os profissionais da área. De toda forma, você pode buscar no site da Faculdade de Medicina. Eu também estou...
Anestesiologia USP também.
Ah, esse eu achei também. Anestesiologia USP, tudo junto, .com.br. Muito bem lembrado. Aí você tem todos os detalhes sobre como você pode acompanhar e participar. E eu conversei com a doutora Rosini dos Reis Rodrigues, que é anestesiologista e participa do programa de residência médica nessa área na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, viu, de vocês.
Muito obrigada.
É muito admirável.
Obrigada a todos os ouvintes. Foi um prazer falar sobre esse tema e obrigada pela divulgação do tema que é tão relevante.
Obrigada. Bom dia.